UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 32 minutos, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartorietto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de bate-papo aqui no Expresso. Há 21 anos, cinco garotos de Guarulhos viravam a música brasileira de ponta cabeça. Em uma carreira meteórica, os Mamonas Assassinas fizeram história por sua irreverência, conquistando o país por meio de um escrachado rock and roll combinado com diversos ritmos e letras bem-humoradas. Os Mamonas tiveram uma carreira muito curta. Imagine se os Mamonas pudessem contar sua própria história. Foi pensando nessa pergunta que o dramaturgo Walter Daguerre pensou o musical Mamonas, que chega a Belo Horizonte neste final de semana. E para falar sobre os Mamonas e sobre o espetáculo, eu converso agora com o produtor do musical, Túlio Rivadavia. Boa tarde, Túlio.
Boa tarde, Felipe. Tudo bom?
Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado, querido.
Túlio, vamos começar falando por que os Mamonas fizeram tanto sucesso aí, mesmo quem nasceu depois de 96, conhece o grupo. Quais foram as principais razões aí do sucesso dos Mamonas?
Pois é, e engraçado que foram 7 meses, né, de uma carreira meteórica mesmo. Eu acho que muito se deu pela irreverência dos meninos, né? Os Mamonas eram muito irreverentes, eram muito despojados, muito alegres, e eles não tiveram medo de ousar. Eu acho que esse é o principal. Eles eram aquilo que colocaram para fora aquilo que, na verdade, eles são, né? Tem até uma cena muito bacana no musical que retrata essa fala do Rick Bonadio para eles, né? Quando eles eram a banda Utopia e passaram a se transformar em Mamonas Assassinas. Eram 5 jovens que se uniram pela amizade, pelo desejo de fazer rock and roll, e não desistiram do sonho. Eles foram atrás, correram atrás mesmo do objetivo, que eram se tornar umas estrelas, que eram se tornar astros do rock, e colocando para fora aquilo que eles eram, divertidos pra caramba. Antes eles faziam letras como Ilusões, Decepções, né? Que na época da banda Utopia, e depois resolveram colocar para fora mesmo aquilo que eles realmente eram, que é essa alegria, esse despojamento, essa coisa quase adolescente, quase infantil, né? Pueril, que tira uma chifra, que brinca, que não está muito preocupado com o politicamente correto que a gente tem hoje. Acho que talvez essa possa ter sido a fórmula do sucesso deles.
Justamente com essa questão do politicamente correto, os Mamonas fizeram muitas músicas aí que tocavam em temas polêmicos. Hoje os debates sobre esses temas estão em outro, digamos assim, patamar e tal. A música do grupo conseguia ser sempre irreverente ou às vezes ela acabava sendo cutucando algumas questões ou até desagradando algumas pessoas?
Eu acho que foi engraçado que durante o processo de montagem do espetáculo, a gente junto com o Posse, que é o nosso diretor, e o Miguel Briamonte, que é o diretor musical, a gente aprofundou mesmo no repertório, né? De todo aquele processo de pesquisa, de analisar mesmo as letras, ver o que caberia dentro da dramaturgia do espetáculo. E foi um ponto interessante que o Walter chegou, porque a janela de entrada do musical é exatamente essa. Os meninos no céu, falando, poxa, eles recebem uma mensagem do anjo Gabriel falando que o Brasil está muito careta, que ninguém mais pode passar a mão na bunda de ninguém, que não se pode mais fazer piada, que não pode mais falar palavrão. Aí até o Júlio, na peça, né, brinca, poxa, mas Brasil e bunda são quase sinônimos. E acho que é essa liberdade da brincadeira que eles tinham mesmo, a liberdade de falar as coisas brincando, né? A liberdade de se expressar pela música, naquilo que eles acreditavam mesmo, e naquela brincadeira tão inocente. Acho que não é à toa que fez tanto sucesso com as crianças, né? As crianças da época mesmo, eu mesmo não era muito criança na época, acho que parte do público que tem essa memória dos Mamonas era um público infantil, e uma parcela dele. E tem essa coisa da brincadeira, mas também coisas que falavam tinha uma crítica social ali. Se você pegar a música, por exemplo, Jumento Celestino, trata da relação do migrante nordestino que vem para São Paulo para tentar uma vida melhor. Tem essa coisa do Robocop gay, que além não é uma crítica, muito pelo contrário, que ele fala gay também é gente, né? Acho que são discursos que se você coloca de uma maneira muito reta, muita coisa, poderia hoje gerar um certo incômodo, mas acho que não tratando apenas como brincadeira, mas colocando de uma forma dentro da arte que é a música e de uma forma massificada, né? Eu acho que isso também foi uma conquista deles, de poder falar com liberdade brincando.
Você comentou aí que era criança na época dos Mamonas. Qual que é a sua história com o grupo? Como que você conheceu aí e entrou nesse projeto?
Cara, foi muito engraçado. O primeiro show que eu assisti do palco na minha vida foi dos Mamonas. Eu sou mineiro, sou natural de Divinópolis, e eu lembro de um show que eles fizeram em dezembro de 95, né? Lá em Divinópolis, no Parque de Exposição da cidade, e eu lembro que eu vi esse show do palco. Foi o primeiro palco que eu pisei na minha vida. Depois fui ator, fui diretor e agora produtor. Poder tocar de novo nessa história dos Mamonas, né? Só que de uma maneira próxima, e eu brinco que de uma maneira diferente eu tô espiando os Mamonas da Coxia de novo, né? Tô espiando eles em cima do palco. Naquela época, muito criança, hoje já como produtor do projeto, idealizador do projeto, junto com meus outros dois sócios, que é a Rose e o Márcio, que a gente chegou nessa ideia, colocou o projeto na lei e foi trabalhando para que esse projeto pudesse acontecer. E para mim é muito gratificante ter esse contato novamente, agora mais próximo com eles, né? Desde o contato com os familiares, na pesquisa, na hora de levantar o espetáculo como um todo. No dia da estreia, eu lembro que eu me emocionei pra caramba, justamente por essa memória, né? Que foi um grupo que marcou muito a minha infância e hoje está marcando a minha carreira, de certo modo.
Bom, agora são 3 horas e 39 minutos, você está no Expresso 104,5 e eu estou conversando com o produtor do espetáculo, o musical Mamonas, o Túlio Rivadavia. Túlio, agora vamos falar mais especificamente sobre o musical. Como é que foi a produção da peça, o processo de pesquisa?
Cara, foi um processo, a gente brinca que foi um processo mamônico, né? Assim como a banda. Começou esse projeto há 3 anos atrás, né? 2013, a gente estava começando a caminhar com o projeto e a gente sabe que produzir cultura no Brasil hoje não é das tarefas mais fáceis, né? Então, teve todo esse sistema mesmo que a gente precisa cumprir, de colocar o projeto na lei, ir a campo atrás de patrocínio, até que a gente teve o patrocinador que acreditou no projeto, o Banco do Brasil Seguridade, que aportou o dinheiro, e a gente começou a movimentar mesmo o projeto, né? A reunir a equipe criativa, aí convidamos o José Passi Neto para fazer a direção, que é um dos maiores diretores hoje de teatro e teatro musical do Brasil, que trouxe aquela bagagem imensa que ele já tem de vários prêmios, enfim, de outros espetáculos conceituados. E o Posse veio também trazendo junto com a gente outras pessoas para a equipe, né? Como o Miguel Briamonte na direção musical, que é um maestro assim, primoroso, a Vanessa Guilin nas coreografias, e o Walter da Guerre, que a gente já está, antes do Posse veio o Walter da Guerre, né? Que é o nosso dramaturgo, que é o mesmo dramaturgo do Jim, do musical do Jim Morrison, e a gente começou esse processo de pesquisa, né? Primeiro um approach com as famílias, levantar aquilo que seria interessante de contar a história dos meninos, o que tinha de interessante naquele caldeirão de coisas, né? Tudo era interessante. O bacana do processo foi isso. Tudo na história dos Mamonas era irreverente, era diferente. Situações que a gente falava, caramba, isso não pode ter acontecido, que é surreal. E que, de uma maneira, a gente foi conseguindo amarrar aquilo junto com o Walter e depois amarrar junto com o Posse para chegar no resultado final, junto com a equipe criativa. E depois passar para a escolha do elenco, buscar esses 5 garotos, né? Quem seriam esses 5 atores que dariam a vida aos personagens? Que teria que ter também essa loucurinha dos Mamonas, teria que ter esse espírito juvenil e essa energia forte, né? Porque eles eram muito enérgicos. E foi tudo muito legal, cara. Tipo, foi um processo que a gente deu total liberdade para os criativos. A gente deu... O elenco também teve uma liberdade criativa muito grande. Todo o processo do espetáculo foi colaborativo, né? A gente teve músicas que o elenco compôs junto com o Miguel Briamonte, que no espetáculo a gente tem músicas inéditas, no espetáculo a gente tem paródias e outras músicas também, e muitas foram construídas junto com o elenco, no processo de ensaio. Isso foi muito bacana, né? Foi um processo divertido, realmente como deveria ser quando se fala de Mamonas.
E quem teve essa ideia? Como é que surgiu a ideia de fazer um musical onde os Mamonas contam a própria história, estão no céu?
Essa janela de entrada foi junto com o Walter da Guerre, né, o nosso dramaturgo. A gente primeiro criou várias sinopses, assim, como é que seria, né, esse musical sobre os Mamonas? Como é que a gente abordaria a história deles? E foi uma maneira de adentrar a mesma história de uma maneira irreverente. O Walter foi muito feliz porque ele brinca bastante com o modelo de teatro musical, né? Assim como os Mamonas brincaram com a música, de juntar lá o rock com o samba, o rock com o baião, essa janela de entrada foi justamente para possibilitar também uma metalinguagem, né? Tem hora que os personagens brincam, ah, você vai o quê? Vai fazer o quê agora? Vou ali trocar de personagem e volto, né? Tem várias coisinhas que brincam mesmo com o modelo. Ah, o musical, não, muito fácil fazer. A gente conta um pouquinho da nossa história, toca uma música. Conta um pouquinho da nossa história, toca outra música. Então tem várias brincadeirinhas, assim, no texto, que foi mesmo uma janela para deixar isso de uma forma não totalmente linear, mas ter uma liberdade criativa também. A gente brinca que é uma obra de ficção baseada em fatos reais, né? Porque seria realmente o que aconteceria se eles contassem a história. Uhum. E a história de começar essa brincadeira Mamonas, né, foi através... A gente estava... Primeiro, a Miniatura 9 é uma empresa que a gente busca fazer coisas brasileiras, né? Não um musical, aquela coisa enlatada que vem de fora. Não, a gente tem uma cultura riquíssima nacional, tem uma identidade nacional muito forte. E por que não falar das coisas do nosso país, né? Então, um amigo nosso tinha comentado, poxa, por que não fazer um musical dos Mamonas? E aí a gente ficou com isso. Poxa, por que não? Né? Vamos fazer, vamos pesquisar, vamos atrás e vamos tentar trazer um pouquinho eles de volta, mas numa grande homenagem, né? A gente não quer recriar os Mamonas, a gente quer homenageá-los.
E vocês tiveram contato com as famílias dos integrantes dos Mamonas? Eles ajudaram de alguma forma?
Ajudaram muito, eles foram muito queridos mesmo. Desde o início do processo, a gente estava junto com eles, né? As primeiras pessoas que a gente procurou, quando o projeto começou a andar, foram os familiares, primeiro a Paula Hazek, irmã do Júlio, e depois a gente foi tendo contato com todas as famílias. Ajudaram muito contando histórias, trazendo coisas para a gente, trazendo curiosidades, mostrando objetos, mostrando roupas, né, que eram deles, na pesquisa de figurino. E foram os ensaios também, a gente fez um ensaio especial para as famílias, que foi uma emoção muito grande assim, para todo mundo. E até hoje eles estão muito juntos, né? Na estreia, a mãe do Sérgio e do Samuel deu de presente para os atores que fazem o Sérgio e o Samuel, para o Arthur e o Elcio, um colete que eram do Sérgio e Samuel, que eles usavam no dia a dia, deu de presente para os atores. A mãe do Júlio mandou as tintas que o Júlio pintava o cabelo de vermelho para o Adriano, que é o ator que faz o Júlio. Então teve um carinho muito próximo. O Dinho, a família do Dinho chamou o Rui para vários churrascos no sítio que eles têm aqui em São Paulo. Então, ficou uma relação muito próxima, assim, muito bacana. Eles foram, acho que o nosso principal apoio, assim, né? Nosso principal sustento mesmo, né, durante o processo. Porque acho que se a gente não tivesse realmente as famílias do lado, seria um processo muito delicado, muito difícil. E eles foram muito bacanas, assim, entenderam essa homenagem e quiseram mesmo essa homenagem, né, para o Cinco.
Bacana. E o que o público vai ver no musical Mamonas? É um show? É uma biografia? Conta uma história, toca uma música? Como é que é?
Cara, o público pode esperar o primeiro musical biográfico besterol do Brasil, é assim que a gente chama, né? Porque é uma grande brincadeira, né? Tem isso tudo, tem um pouquinho do show, tem um pouquinho da biografia, tem um pouquinho desse modelo do musical tradicional. Ele pode esperar uma grande homenagem aos Mamonas Assassinos, um grande momento de diversão, né? Os cinco atores, eles trazem realmente essa energia. Além dos cinco atores, a gente tem um ensemble de mais 10 pessoas que auxiliam a contar essa história. É um elenco muito rico, um elenco muito vivo mesmo, né? E com todas essas histórias, né, que permearam a trajetória dos meninos. Acho que o principal que o público possa esperar é se divertir, né? É uma grande diversão mesmo. Dá muita risada, curtir bastante as músicas. Acho que esse sentimento de nostalgia move muito a gente.
Certo, Túlio. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso aí com o musical.
Imagina, obrigado. Eu que agradeço. Agradeço o espaço. Esse espaço, esse apoio à cultura é muito importante pra gente. E convido todo mundo que estiver ouvindo agora a estar lá conosco aí do dia 2 a 4 no Sesc Paládio.
Combinado. Valeu, muito obrigado pela entrevista aí. Sucesso com o espetáculo, uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Bom, eu conversei com o produtor do espetáculo musical Mamonas, o Túlio Rivadavia, sobre a peça, sobre os Mamonas Assassinas, o espetáculo aí que ele ajudou a criar desde o início. O espetáculo musical Mamonas tem sessões nos dias 2 e 3 de setembro, que é sexta e sábado, às 9 da noite. E no dia 4, exatamente, sexta e sábado, no dia 4, às 7 da noite. No que é no domingo. A peça será no Sesc Palladium, que fica na Avenida Augusto de Lima, número 420, no centro. Mais informações pelo telefone 3142-1901, 3142-1901, ou pelo Facebook, facebook.com/omusicalmamonas. E falando em nostalgia, vamos de Mamonas, vira, vira.
Voltado por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de suruba já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Maria, vê se larga de frescura, eu te levo no hospital pela manhã. Tu ficaste tão bonita, monoteta, mas vale um na mão do que dois no sutiã. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, me passar a mão na bunda, ainda não comeu ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de surua, já me passar a mão na bunda, eu ainda não comeu ninguém. Bate pé. Bate pé. Oh Maria, essa suruba me excita.
Ai, brinca, ai, brinca, ai, brinca.
Então vou fazer amor com uma cabrita.
Ai, brinca, ai, brinca, ai, brinca.
Mas Maria, isso é bom que te exercita.
Faz o pé, ai, brinca, ai, brinca.
Manoel, tô na cabeça, tem que ficar. Largar de putaria e vai cortar na poderia.
Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Me passaram na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem. Neste rei de suruba, já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. Vamos lá, você do Reis, todo mundo comigo. Eu, a Maria se deu mal, vamos lá. Ai, que me dói.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.